livro do Abacuque. Abra a Bíblia no livro do Abacuque e eu quero orar com você em nome de Jesus. Deus eterno, alegra-nos muito perceber de um modo maravilhoso o quanto o Senhor nos abençoou ao longo desta semana. Foram milhares de conexões, milhares de pessoas escutando a Tua Palavra. Louvamos o Teu nome pela vida de cada um desses Teus filhos, destas Tuas filhas, que se reúnem em torno de um aparelho para estarem formando uma grande igreja que nós sabemos que existe sobre a face da terra, que é a Tua igreja, que é o Teu povo, e é uma alegria para nós fazermos parte dele como remanescentes do Senhor. Muito obrigado. Mais uma vez, alimenta-nos com Tua Palavra, ajuda-nos a compreender hoje o livro do Abacuque, um profeta muito usado nas Tuas mãos. Usa-me também nesta manhã para ser o conduto de Tua vontade a cada coração conectado conosco. Por favor, Deus, fala ao nosso coração como só o Senhor sabe fazer. Faz o que preciso for na nossa vida, para que tenhamos a chance de dizermos: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós te pedimos tudo isso com um coração muito agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos em frente, moçada, livro do profeta Abacuque, e eu já quero dar uma bênção para a tua vida. Abacuque significa abraço, isso mesmo, Abacuque significa abraço de Deus. Olha só que nome diferente, hebraico, abaque é ação de abraçar, abraço. Abacuque está no seu nome anunciando que existe um abraço de Deus à sua disposição. E nessa época isso é uma mensagem legal, porque nós estamos vivendo num clima de pandemia onde não temos a chance de abraçar ninguém. Não pode abraçar, não pode se aproximar das outras pessoas. Estávamos acostumados a chegar na igreja e abraçarmos uns aos outros e dar-nos beijos e apertarmos a mão. Hoje isso não está sendo mais possível. Mas olha, Deus pode abraçar você. O livro do Abacuque mostra na sua mensagem final de que Deus está abraçando os seus filhos. Nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos. O abraço de Deus está à nossa disposição. Sinta-se abraçado pelo Senhor. Aconchegue-se nos braços de Deus. Ele te convida para que você seja abraçado por Ele. Deseja você ser abraçado por Deus nesta manhã? Abacuque, abraço, é a ação de abraçar, é Deus abraçando os seus filhos. E abraçar, é claro, é uma atividade que demonstra carinho, que demonstra amor, que demonstra cuidado. A vida do profeta é uma vida que está sendo transmitida a seguinte mensagem: Deus quer abraçar você para que você tenha conforto em meio às tragédias, para que você tenha paz em meio aos conflitos. Ou seja, nesta manhã, sinta-se abraçado pelo Eterno, sinta o aconchego de Deus colocando você no colo e te tratando com carinho que só o Pai Celestial pode ter em relação aos seus filhos. Ei, abraço, sinta-se abraçado. O Senhor te abraça nesta hora, em nome de Jesus. A mensagem do profeta Abacuque é direcionada inicialmente para o povo caldeu, os habitantes da Babilônia. Os habitantes da Babilônia constituem-se o alvo da mensagem do profeta Abacuque. E ele levanta um questionamento a Deus em função da opressão que os babilônicos, que os caldeus estão fazendo sobre o povo. O povo está sofrendo, o povo está sendo oprimido, a vida não está boa, não está fácil para ninguém, e Abacuque levanta-se diante do Senhor para questionar esta situação. E olha como ele começa o questionamento, dá uma olhada. Capítulo 1, versículo 2, olha o que o profeta diz. Olha o questionamento forte do profeta. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Forte, né? Até quando eu vou ficar orando sem que o Senhor me escute? Até quando eu vou te clamar? Porque ele usou até uma palavra assim mais forte, não é simplesmente orar, ele está clamando. É uma oração intensa, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder. E olha o que ele continua dizendo: gritar-te-ei violência e não salvarás. Eu estou gritando violência porque o teu povo está sendo violentado. O teu povo, ó Senhor, está sendo agredido pelo inimigo. O teu povo, ó Senhor, está sendo humilhado. E Abacuque está levantando a sua voz neste momento na direção de Deus para reclamar. Ele está chateado porque nós estamos sendo oprimidos pelos ímpios. O reino da Babilônia está nos oprimindo. E como podemos nós, filhos do Senhor, sofrermos tamanha opressão se somos teus servos, se somos teus filhos? O justo está sofrendo, o Senhor não olha o sofrimento do justo, o Senhor não se compadece de teus filhos que choram? Ei, Abacuque está com o coração partido, porque ele não consegue conceber a ideia do sofrimento como fazendo parte da vida humana. E aí ele expressa isso através desta oração, oração forte. Até quando, o Senhor, clamarei e o Senhor não me escutará? Beleza, vamos aproveitar isso daqui e vamos falar um pouquinho sobre oração. Será que Deus escuta as nossas orações? Será? Abacuque está dizendo: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Por acaso existe oração que Deus não quer ouvir, que Deus não quer escutar? Por acaso estou falando para alguém que tem essa sensação: pastor, há tanto tempo eu oro e não vejo resposta de Deus. Há tanto tempo eu oro e Deus parece que não esquenta a cabeça com as minhas súplicas. Há tanto tempo eu insisto, parece que ele atende todo mundo. Parece que ele atende o senhor, pastor, mas não me atende. Parece que ele atende todas as pessoas que suplicam. Por que que ele não atende somente a mim? Só eu tenho a impressão de que sou negligenciado por Deus. Já passou esse sentimento no seu coração? Você sabia que esse sentimento é visto na Bíblia em muitas circunstâncias? Você quer ver um exemplo? Marta, irmã de Lázaro, quando enviou o servo para buscar Jesus, a fim de que o Lázaro, seu irmão enfermo, pudesse ser curado, ela enviou na certeza de que uma vez Jesus, sendo amigo íntimo de Lázaro, o curaria. E óbvio que Cristo tinha poder para curá-lo. E note, diante desta cena, ela envia com muita fé o mensageiro: procura o mestre, fala para ele que Lázaro, o amigo dele, está enfermo. E claro, Jesus tinha poder. Olha o raciocínio de Marta: ou ele vai curá-lo à distância, porque ele tem poder para isso, ou ele vai vir imediatamente, porque são amigos íntimos. Nem uma coisa e nem outra. Jesus não deu uma ordem à distância e nem veio imediatamente. Quando o servo volta e diz que falou a Jesus o que estava acontecendo e Lázaro já estava morto, Marta fica incomodada. Marta não sabe mais o que pensar. E talvez neste momento eu estou falando para você e você não sabe mais o que pensar a respeito de Deus, porque aparentemente ele não te escuta. O Abacuque não sabia mais o que pensar a respeito de Deus, porque aparentemente Deus não o escutava. Como ele clama, Deus não responde. Como Marta pede para Jesus curar o irmão que é amigo íntimo de Jesus, e o irmão morre. Jesus retorna à casa de Marta, a história está no Evangelho de São João, capítulo 11, 4 dias depois que Lázaro estava morto. E quando ela vai ao encontro de Jesus, sabe o que ela diz? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Em outras palavras, agora? Agora é tarde demais. Olha só que hora que sou. 4 dias depois, se o Senhor estivesse aqui, a situação seria outra. Parece o Abacuque orando: se o Senhor me escutasse, a situação seria outra. Por que que estou vivendo no que estou vivendo? O Senhor cria descaso para minha pessoa, não observa o meu sofrimento. E Marta está chateado, parece que Abacuque não está entendendo nada, Marta também não entendia nada. Talvez eu esteja falando para você nessa manhã e você também não está entendendo nada. Ei, A gente não pode simplesmente criar uma forma e pedir que Deus se encaixe dentro da forma que nós criamos para Ele. Deus é maior do que a forma que você construiu, meu filho. Forma, tu coloca bolo para assar. Forma, tu coloca uma pizza para assar. Mas na forma que você constrói, não tenta colocar Deus, porque Ele é maior do que a forminha que você construiu. Deus é maior que os meus projetos. Deus é maior que os meus planos. Deus é maior que os meus sonhos. E olha, Ele não cabe dentro da forma que eu construí. Enquanto eu construo a forma, Deus faz assim, opera assim, faz assim na minha vida. Ele diz, vou fazer não. Isso aí são os teus planos. Os meus planos para você são maiores. E olha o que ele disse para Marta. Marta, é para a glória de Deus. Como que a morte era para a glória de Deus? Eu queria a cura. Aí Jesus disse, eu tenho uma ressurreição para ele. Você entende? Às vezes a gente quer uma cura, Deus reservou uma ressurreição. Ele não cabe dentro da forminha que você construiu para ele. O Abacuque não estava entendendo nada. A Marta também não estava entendendo nada. E talvez nessa manhã você tenha dificuldades para compreender por que você está sofrendo tanto. Mas que bom que o Abacuque orou. Que bom que Marta o buscou. O pior é, em meio ao sofrimento, você parar de buscar. Não, eu não oro mais a Deus porque eu estou sofrendo demais. Continue orando, porque embora Ele não tenha dado para você a resposta que você quer, os projetos dEle estão em ação. Escondido dos teus olhos, mas estão em ação. Você não sabe o que acontece aqui pelos bastidores enquanto eu falo para você. Não tem noção. Você só senta aí, assiste o programa. Você não sabe o quanto custou tudo isso daqui. Você não sabe que um dia o ar-condicionado estourou e eu suei aqui igual um picolé derretido. Você não sabe que ontem, enquanto eu pregava, o ar-condicionado estourou e desceu uma catarata de água aqui e os meninos aqui tudo correndo e a câmera foi posicionada para você não contemplar tudo isso. Essas coisas você não sabe, sabe por quê? Porque isso são os bastidores e os bastidores não são apresentados. A gente quer colocar para você o melhor. Sabe por que você não sabe os propósitos de Deus? Porque você não enxerga o que está acontecendo nos bastidores. Você só quer ver as coisas lindas. Você só quer ver o final do programa. Você só quer ver o resultado final como sendo algo lindo de assistir. Mas você não sabe o que funciona por trás das cortinas. Você não sabe o que funciona nos bastidores. E aí, a gente não sabe o que funciona nos bastidores do eterno, o que funciona atrás das cortinas do céu, Deus trabalhando, Deus providenciando, os anjos de um lado para o outro, o cenário do grande conflito. Você só quer ver a história no final, você só quer ver tudo bonitinho. Aí, quando você sofre, você acha que Deus não está se importando. Só que Ele está trabalhando nos bastidores, porque não tem como ser diferente. Se Ele aparecer para você, você vai ser fulminado pela glória dEle, porque homem nenhum vê a Deus e consegue ficar vivo. Mas nos bastidores, as coisas estão sendo trabalhadas para aquilo que você não enxerga hoje como uma imagem legal possa ser maravilhosa no final da história, em nome de Jesus. Você só tem que se perseverar até o final da história. E essa perseverança se apresenta através de uma vida de oração. Ainda que você não esteja entendendo, ore. Ainda que você esteja chateado, ore. E na oração, fala que você não está entendendo. E na oração, fala que você não está satisfeito. E na oração, fala que você acha que Ele te abandonou. Rasgue esse coração com sinceridade diante de Deus. Porque sem sinceridade, a oração de verdade não é oração. A oração, ela só acontece com efetividade quando ela é sincera. Que papo é esse que tu dorme a noite toda e uma noite péssima e tu chega de manhã mecanicamente e diz obrigado pela boa noite de sono que o Senhor me deu? Isso não é oração sincera. Ei, tu tá infeliz com alguma coisa? Tá infeliz com a comida que você tem? Obrigado, Senhor, por esta comida. Talvez seja por isso que Jesus tenha dito que deveríamos ser como uma criança, pela sinceridade que a criança tem. Um dia, ensinando meu filho a orar, ele orou dizendo, quando o moleque, papai do céu, obrigado pelo feijão, obrigado pelo arroz, mas por esse alface eu não te agradeço não, porque isso é ruim demais. Oração sincera, ser como criança. É claro que você não pode confundir sinceridade com falta de educação. Já viu aquele irmão super sincero? Não, eu sou sincero mesmo, aí falo na cara. Não, tu é mal educado, é diferente. Ser mal educado é uma coisa. Ser sincero é falar o que precisa ser falado sem necessariamente ferir as pessoas ou falar por um processo construtivo. Agora, tem muita gente que é ignorante em nome da sinceridade. Não é isso que Deus está te pedindo. Seja sincero com Deus, rasga o teu coração, Deus escuta porque ele não é surdo. Se Deus não escutasse, então ele tem problema de audição. E o Eterno, sendo perfeito, ele não tem problema auditivo. Ele escuta você. Mas, pastor, a minha oração não passa do teto. Nem precisa. Ele está aí do teu lado. Não tem que oração passar do teto, meu filho. Ele está do teu lado. Então pode falar que ele escuta. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo. Ô, põe uma coisa na tua cabeça. O evangelho é mais do que simplesmente emoções. O evangelho é fato. As emoções fazem parte do indivíduo? Fazem e são muito importantes. Mas existe uma escolha que você toma não simplesmente por sentimento, mas uma coisa de coerência. Simplesmente assim. E por que não tem que ser meramente pelo sentimento? Por um motivo muito simples. Jeremias, o profeta, diz que o coração é enganoso. Ei, não é o que o teu coração está sentindo, meu filho. É o que a Bíblia diz. Ah, mas eu não estou sentindo. Bom, filho, o teu coração é guia seguro, porque hoje tu sente uma coisa, amanhã tu sente outra, hoje tu está amando uma pessoa, amanhã tu está odiando a pessoa. O teu coração não é um guia seguro. Guia seguro, meu querido, é isso aqui, ó. A palavra do Senhor. É o claro, assim diz o Senhor. Não é o que o teu coração está dizendo, é o que Deus está mandando. Porque se você for seguir o seu coração contaminado pelo pecado, você está perdido. Quantas vezes eu falava para minha mãe enquanto ela fumava, para com isso, mãe. Não, quando eu senti no meu coração. Não, quando eu senti no meu coração. Hoje ela não fuma, é batizada em nome de Jesus, é de Jesus. Mas não é quando o teu coração fala, é quando a Bíblia diz. Não é o que determina os teus passos, o teu coração. É a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é um guia seguro. O meu coração é enganoso. E Deus é muito simples. Ele diz, eu te proponho a vida e a morte, o caminho estreito e o caminho largo. Decida, escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, decisão. Aí tu fica pensando se um dia o teu coração vai dizer alguma coisa. Ei, o teu gosto é corrompido. Você precisa decidir em prol da verdade. Isso aí é igual remédio, irmão. Remédio é o seguinte. Ah, eu não gosto de tomar remédio. Não gosto de tomar uma injeção. Quem que gosta, filho? Não é gostar. É fazer o que precisa ser feito. E daqui a pouco, aquilo que anteriormente não te chamava tanta atenção, faz você estar apaixonado. Mergulha na Bíblia para ver se você não se apaixona por Deus. Ah, eu não estou sentindo nada hoje. Mergulha de cabeça na Bíblia para você ver que você vai se apaixonar por Deus, vai amar a Deus. Mas você tem que tomar uma decisão. Decisão é o que você precisa tomar. A propósito, já olha o QR Code que está na tela e já vá tomando a sua decisão em nome de Jesus. Você quer oração? Acesse o QR Code. Você quer estudo bíblico? Acesse o QR Code. Você quer ser batizado? Boa decisão tomaste. Acesse o QR Code que estaremos te ajudando na sua decisão em nome de Jesus. Abacuque orou. Interessante a incoerência humana. Que quanto mais a gente sofre, começa a ficar desanimado e para de orar. Como é que você vai parar de orar no momento que mais você tem que orar? Hein? Então, usa esta ferramenta poderosa chamada oração. Se você não sente, diga que não sente. Se você não tem vontade, diga que não tem vontade. Se você não sabe o que dizer, diga que não sabe o que dizer. Isso é uma oração sincera. É bater um papo com Deus, rasgando o coração a Ele, como se faz a um amigo, isso aí você já sabe. Vida de oração é o que o crente precisa. Se nós orássemos tanto quanto fofocamos da vida dos outros, se nós orássemos tanto quanto falamos bobagem para os outros, ai, irmão, nós teríamos crentes muito poderosos. Então, querido, vamos orar mais, vamos clamar mais, rasgar o nosso coração. A gente não entende o que ocorre nos bastidores, mas Deus está trabalhando, especialmente se você encontra-se nesta dificuldade relacionada ao sofrimento. No capítulo 2, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4, você está vendo Abacuque reclamando da violência. A palavra usada para violência é o Hamas. Já ouviu falar desse grupo chamado Hamas que tem no Oriente Médio? Pois é, a palavra Hamas significa violência. E ela aparece no livro de Abacuque pelo menos 6 vezes. 6 vezes aparece a palavra Hamas, que significa violência com crueldade seguida de derramamento de sangue. O povo de Deus está morrendo, dizia Abacuque. O povo de Deus está perecendo, dizia Abacuque. Onde está o teu senso de justiça, Senhor? Onde está a tua atitude, Senhor? Aí Deus dá uma resposta. Dá uma resposta para colocar o folgado Abacuque no lugar dele. E sabe o que, que Deus diz? O capítulo 2 do livro de Abacuque, no versículo 20, olha o que Deus diz. O Senhor, porém, está no teu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ei, tem muita gente que usa esse versículo para mandar calar a boca na igreja, o versículo da reverência. Eu cresci numa igreja que tinha uma placa enorme com Abacuque 2:20, um dos primeiros versos que eu decorei na Bíblia. O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu falava pra caramba na igreja, o diácono me dava um cutucão, apontava pra placa. O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cala a boca, porque a Bíblia diz que dentro do templo tem que calar a boca. E eu ficava perguntando, por que tem que cantar então? Não é pra abrir a boca? O que, que tem que dizer amém? Não é para abrir a boca? Tá, e confusão de criança. E um diácono uma vez até me disse assim, não sei por que você conversa tanto na igreja. Era melhor você ir embora e não vir para a igreja, porque só vem para a igreja para conversar. Cara, aquilo me marcou. Aquilo me marcou, porque eu falava para caramba. E você sabe que eu falo para caramba, a razão pela qual eu falo aqui é uma hora aqui sem parar. Falo muito. E eu conversava demais, e toda hora o diácono me dava um cutucão. O Senhor está em teu santo tempo, cale-se diante dele toda a terra. Cala a boca, o Senhor está em seu santo tempo. Cala a boca, o Senhor está em seu santo tempo. Cala a boca, o Senhor está em seu santo templo. Mano, aquilo foi ficando embaçado na minha cabeça, causando uma confusão comigo. Quer dizer que eu tenho que ir diante de Deus e calar a boca, não posso falar nada. Calar a boca, ficar quietinho. Ele não me deixa falar. Ele não me deixa... Porra, pra fora é o que tá, o que eu tô sentindo. Como é que é esse negócio? Cala a boca, cala a boca. Deus tá me dando um cala a boca. Não entendia esse texto. E um dia eu estudei o livro de Abacuque e pude compreender o texto dentro do contexto para não virar pretexto para mandar o menino calar a boca. Tem que estar em reverência diante de Deus? Sim. Óbvio. Porque se eu não estiver em reverência diante de Deus, eu vou criar problema para mim mesmo, para a compreensão da mensagem que ele está tentando utilizar para alcançar o meu coração. Exemplo, você está sentado aí na sua sala com 3 ou 4 pessoas, se um estiver desconectado aí, falando o que não deve, fazendo isso, fazendo aquilo, tira a concentração para você assistir a mensagem. Ou seja, o silêncio é importante para compreendermos aquilo que está sendo dito, para assimilarmos a mensagem. Temos que ser reverente e nos concentrar. É óbvio, mas o texto não significa reverência na igreja. O texto significa isto dentro do contexto que vou te explicar agora. Abacuque diz, o Senhor não faz nada. Os teus servos estão sendo consumidos pela violência. O Senhor não está fazendo nada. Aí Deus diz, cala a tua boca, porque eu estou no meu templo, eu estou no santuário. E o que, que Deus está fazendo no santuário? Trabalhando para a nossa salvação. Todo santuário, tudo que acontecia na terra, era para perfigurar, para anunciar, era um tipo para apontar a Jesus Cristo, o trabalho de redenção de Deus. E Deus está no santuário celestial, executando a obra de expiação de pecados, executando o plano da salvação, executando a tarefa de redimir a raça humana, executando a tarefa de conter os avanços da obra do mal. Os anjos de de acordo com Apocalipse, estão segurando os quatro ventos da terra para que o ser humano não se autodestrua e nem Satanás destrua a raça humana, porque isso aqui vai terminar não é do jeito que o homem quer, isso aqui vai terminar não é do jeito que o diabo quer, isso aqui vai terminar do jeito que Deus planejou, porque o nosso Eterno, ele é soberano. Então, do santuário, ele comanda o universo, no santuário, ele comanda a terra, no santuário, ele está trabalhando na execução do plano da redenção, no santuário. Então, cala a sua boca, Abacuque, porque eu estou atrás das cortinas que você não enxerga. Você não sabe o que acontece nos bastidores. Eu estou no templo operando a salvação do meu povo. Cala a tua boca, enfia a viola no saco. É Deus dizendo, em outras palavras, para Abacuque. Tanto é que Abacuque desce do salto. Abacuque reconhece o quão equivocado ele estava e ele tem uma oração na sequência exaltando a grandiosidade de Deus, e a maneira como ele se projeta no final do livro é completamente diferente da maneira como ele se projeta no início. E nota, diante de tudo isso, você percebe que o Abacuque tem duas linguagens em seu livro, a linguagem de prosa e a linguagem de poesia. Os primeiros capítulos estão em prosa, que exige uma questão de paralelismo, vai comparando as coisas, o ímpio massacrando o justo, o inimigo massacrando o povo de Deus. E ele vai fazendo essas comparações que é título de prova, mas prosa, mas as prosas são para discussão de coisas que não são tão importantes na literatura hebraica. Quando é importante, é escrito em prosa. Os primeiros capítulos da problemática estão em prosa. E quando a coisa é muito importante, é escrito em poesia. E os últimos capítulos estão em poesia. O que é importante? O problema do homem. O que é muito importante? O que Deus está fazendo para resolver o problema do homem. Você percebe? O profeta Abacuque coloca o problema como sendo algo não tão importante. É importante, mas não é importantíssimo. Mas a solução, Abacuque concentra o final do seu livro para falar da solução. E a solução é importantíssima. O que significa o livro de Abacuque? Que eu devo considerar os problemas como importantes? Sim, mas a solução providenciada por Deus, esta é importantíssima. Esta é o principal foco, este é o principal foco, a solução que Deus providenciou. Abacuque está me ensinando a não focar nos problemas, ele me ensina a focar no Deus que resolve os problemas. Parece o Davi no combate contra o Golias, todo mundo chamava o Golias de gigante. Nenhum momento Davi chamou o Golias de gigante. Todas as vezes, Davi o chamou de incircunciso. Sabe por quê? Aquele homem gigante, para Davi, não era gigante, porque ele não focava no homem, ele focava no Deus que resolve este problema chamado Golias. E é assim que funciona a vida cristã. A gente foca tanto nos problemas e não foca no Deus que soluciona os problemas. Eu estive conversando com uma jovem essa semana e olha só o que ela colocou para mim. Pastor, me ajuda. Aí eu, beleza, eu preciso trabalhar. Beleza, trabalhar? É, tem a igreja um projeto muito especial para você chamado Comportagem. E daqui a pouco eu vou te apresentar um homem que vai apresentar esse projeto para você. Ei, tem um negócio muito legal. Ah, pastor, eu não sei comportar. O senhor precisa me ajudar a estudar. Bom, então você tem que procurar o departamental de educação do seu campo. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para ir até lá. Se você não tem dinheiro para ir na associação procurar o departamental de educação do seu campo, como é que você vai ter dinheiro para ir para uma escola se você conseguir uma vaga? Ah, não, mas eu não sei, mas eu não posso. Mas eu não... Ela só punha problemas para todas as soluções que é apresentada. A gente só foca nos problemas, não foca no Deus que pode resolver problemas. E aqui o Abacuque está te dizendo exatamente isso. Tira o foco dos problemas e coloca no Deus que resolve todos os nossos problemas. É por isso que o Abacuque está construído. Os primeiros capítulos em prosa e o restante dos capítulos está em poesia. E sabe de uma coisa? Você avança um pouco e você se pergunta, nossa, como que é esse processo pedagógico do sofrimento? Sabe por quê que Deus permite o sofrimento? Porque, irmãos, ele falou que o pecado era maléfico. Se você não enfrentasse sofrimento, então significaria que o pecado não é tão mal quanto Deus anunciou que era. Verdade. Se tua vida fosse muito boa, um mar de rosas, então o pecado não é tão ofensivo. Jesus não precisa nem ter pressa de voltar se o pecado é um negócio legal. Porque você peca, não tem sofrimento. Você peca, não tem desdobramentos para a tua vida, não tem desdobramento para a vida dos teus filhos. Você peca, não te traz nenhum mal. Então, o pecado não é tão trágico quanto Deus anunciou que era. Então, o sofrimento é a prova de que o pecado é maléfico e de que Jesus tem que voltar logo. Porque se você acreditar que o mundo é legal demais porque você não sofre, qual será a tua pressa para que Jesus volte logo? Nenhuma. Quanto mais nós sofremos, mais temos pressa para com o retorno de Jesus. Sabia disso? Quanto mais nós sofremos, mais nós reconhecemos a malignidade do pecado. Então, para de brincar com o pecado. O pecado é mau. O pecado é exatamente aquilo que Deus não queria para a vida humana. E nós sofremos porque o pecado traz consequências de sofrimento. Caso contrário, o mundo seria perfeito. Não precisaria nem Jesus morrer na cruz do Calvário se não houvesse o sofrimento causado pelo pecado. Não precisaria do sacrifício de Cristo, já que a vida é muito boa. Não precisaria a volta de Jesus se tudo aqui é um mar de rosas. O pecado é mau. Por isso que nós sofremos, porque nós somos pecadores. Agora Deus já providenciou o conserto. Por trás das cortinas está sendo tudo trabalhado. E daqui a pouco ele vem nas nuvens do céu com poder e grande glória para colocar um ponto final no pecado. Aleluia! Glória a Deus por isso. Mas o ser humano é folgado. O ser humano é abusado. Nós somos folgadinhos, nós somos abusadinhos. Quer saber de uma coisa? Subimos numa tamanca para olhar os outros por cima, num salto, construímos um pódio para nós mesmos, nos achamos sempre melhor do que os outros. Sabe por que o sofrimento é bom? Porque tu desce desse teu salto, você baixa essa tua bola, você desce do pódio que você construiu para você mesmo, tu fica humilde para reconhecer tuas limitações, porque se tudo vai bem na tua vida, você começa a ficar folgadão, tá ligado? Começa a achar que não precisa mais de Deus, começa a achar que a comunhão com Ele é alguma coisa não tão importante, já que a vida tá tão legal. O sofrimento faz a gente se tornar humilde. E olha, vou te dizer uma coisa, se você está precisando de um pouco mais de humildade para você se aproximar de Deus, eu quero que Deus baixe a tua bola. E desculpa, eu quero até que você sofra bastante para você baixar essa sua bola, para Deus ter uma oportunidade de alcançar esse seu coração. Porque tem gente que só entende a linguagem da dor. Deus o chama por amor, mas parece que o indivíduo só tende a atender o chamado pela dor. E que você não seja esta pessoa. Ei, não espera a dor bater na tua porta para você aceitar Jesus. Não espera um câncer no estado terminal para você avaliar sua vida espiritual. Tudo bem que ainda dá tempo e que Ele vai te aceitar, ainda que você tenha demorado bastante, aquele que vai até Ele, de nenhum modo Ele lança fora. Mas por que que você tem que esperar um acidente de carro para você ver a morte pela greta para você tomar a decisão que precisa ser tomada? Por que que você tem que esperar acabar teu casamento para você então tomar a decisão de ser o melhor esposo, de ser um melhor pai, de ser uma melhor esposa? Por que que você tem que esperar ficar doente para entender que tem que cuidar melhor da sua saúde? Ei, não espera a dor bater para fazer o que precisa ser feito. A gente já tem uma vida difícil pelo sofrimento. Você não precisa intensificar esse sofrimento permanecendo distante de Deus. A grande diferença é a seguinte: sofre o ímpio, sofre o justo, mas nós, os justos, sofremos segurando nas mãos de Deus. E diante dessa circunstância chamada sofrimento, você pensa no crescimento cristão. É, quando eu ia me queixando ao médico, juntamente com a minha mãe, me queixando de dores nas pernas, o médico dizia, sorrindo lá para a mamãe e para mim, é a dor do crescimento. Crescer dói, porque os meus ossos doíam, porque eu estava na dor do crescimento. Tudo bem que eu não cresci muito, não doeu tanto assim, mas que teve uma dorzinha, teve. É a dor do crescimento. Você quer crescer e não quer sentir dor? Você é o folgado, é a folgada que quer sair do Egito e ir direto para a Terra Prometida. Você não quer atravessar o deserto porque você é bom demais, não pode sofrer. Impressionante. Daniel sofreu para ser o homem que foi. O José sofreu para se tornar quem se tornou. O Jó sofreu para se tornar o gigante. O Moisés sofreu. Jesus, que não merecia nada, sofreu demais. Só você que não pode sofrer, que você é lindo, que você é linda. Eu não posso sofrer. Você é melhor do que Davi, você é melhor do que José, você é melhor do que Moisés, você é melhor do que Jesus. Ei, crescer gera dor, crescer gera sofrimento. Você quer crescer? Então aguenta. Tem que ter peito para levar o cristianismo adiante. Sabe por quê? Aqueles que suportarem até o fim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo e sofre. Sabe por quê? Porque nós sofremos por um motivo nobre. Tem uma galera que está presa que sofre porque matou, sofre porque roubou, sofre porque bebeu e o rim está destruído, bebeu demais, o fígado está consumido, o indivíduo que usa drogas e está sofrendo. Ei, você está sofrendo por amor a Deus. Então você sofre por um motivo nobre. Se todo mundo sofre, justo sofre, ímpio sofre, se eu tenho que sofrer, que seja para a honra e glória do Eterno. Assim como Daniel sofreu para a glória de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidenego sofreram para a glória de Deus, o Abacuque aqui está sofrendo para a glória de Deus. Se vamos sofrer, que seja para a glória de Deus. Agora, a perseverança durante o sofrimento, segurar as pontas, segurar a onda durante o sofrimento, é a prova de que a vitória final é o que a gente deseja. Se você desistir no meio do caminho, significa que você não estava esperando a vitória final com tanta vontade, porque afinal de contas um desemprego fez você desistir, um câncer fez você desistir de Deus, um casamento destruído fez você abandonar a Deus. Então, se essas coisas fizeram você desistir do caminho, significa uma coisa: a vitória final não era tão pretendida por você, porque a gente não desiste de alguma coisa que a gente quer demais. Então, se você quer muito a vida eterna, está desistindo por causa do sofrimento, por quê? Se Cristo suportou tudo até o fim por nós, por que você não pode suportar as coisas que você está passando por amor a Ele? É tudo por Ele. E quando fala tudo. É casamento, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Você só quer a bonança? É tudo por Ele, irmão. Tudo. Se vamos sofrer, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. E sabe o que vai ser lindo? Eu e você, nós seremos o argumento de Deus diante do universo. Verdade. Você viu quando o diabo falou, conversando com Deus, observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Aí o diabo disse, deixa eu tocá-lo para o senhor ver só se ele vai ser fiel. O diabo acha que quando apertar o cerco para a gente vai pular fora. Aqui está uma geração que não pula fora. Aqui está uma geração de adoradores. Que haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós não vamos roer a corda. A fornalha não vai nos impedir de sermos fiéis. A cova dos leões não vai nos impedir de sermos fiéis. Satanás não vai nos impedir de sermos fiéis. Nós não vamos roer a corda. Nós vamos até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E se tu ama de verdade, tu não desiste. Ele não desistiu de nós. Nós também não desistiremos dele. Pode cair o mundo. Estou em paz. Lembra-se da música do Novo Tom? Nós seremos argumento de Deus diante do universo. Assim como ele falou, observaste meu servo Jó? Ele vai dizer, observastes o Pedro, o João, o Fernando, observastes o José, o Henrique, a Rafaela, a Patrícia, a Eliane, observaste o João, o Lucas, a Larissa, observaste a Amélia, observastes os meus servos. Nós seremos o argumento. Sabe por quê? Os ímpios nos últimos dias não poderão dizer assim: ah, claro que ele foi justo. O Senhor deu maior vidão para ele. Olha a vida dele perfeitinha. Tudo de bom aconteceu. Tudo para ele dar certo. É claro que ele foi justo. Só que não é essa a realidade. Naquele grande dia, os ímpios não poderão dizer para a gente: olha lá! O crente lá foi tudo de bom para ele. Não, a gente comeu o pão que o diabo amassou igual os ímpios. Mas a gente não roeu a corda. A gente não abandonou o caminho. A gente perseverou até o fim, porque tínhamos um propósito. Tudo por ele, em nome de Jesus. E o ímpio vai ficar de boca calada, porque você é o argumento de que em meio ao sofrimento dá para ser fiel. E você é a prova disso, em nome de Jesus. E se alguém andou reclamando demais: ai, Deus me abandonou. Cala a tua boca, Abacuque 2:20. Cale-se diante dele, toda a terra. Ele está trabalhando. E no tempo que ele determinou, vai colocar um ponto final nessa bagunça, em nome de Jesus Cristo. E quando chegarmos ao reino, nunca mais haverá lágrima, dor ou sofrimento. E a morte não mais existirá. Deus seja louvado. Você quer ver como Abacuque termina? No capítulo 3, verso 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mais mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Só faltou colocar assim: ainda que eu como o pão que o diabo amassou. Verso 18: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O couro está comendo, irmão. O mundo está desabando. E o crente está se alegrando no Senhor. Porque quanto mais perrengue eu tenho, mais eu sei que o diabo está chateado comigo e que eu estou no caminho certo. Quanto mais o mundo desaba sobre a minha cabeça, mais motivos eu tenho para acreditar que isto é o caminho estreito. E ele avisou: é estreito, é duro, mas é o único que conduz à vida eterna. Deus está chamando você para não ser um crente frouxo. A diretora diz que vai te reprovar por causa da sexta-feira. Você rói a corda, frouxo. Você sofre uma pressão dos colegas e vai beber. Sofre uma pressão das colegas e vai consumir drogas. Que frouxidão é essa, meu irmão? Deus está te chamando para você firmar os pés neste caminho estreito, mas é o único que conduz à vida eterna. A figueira pode deixar de dar os frutos, não florescer mais. Pode o produto da oliveira não mais existir. As ovelhas desaparecerem. Sabe o que Abacuque está dizendo? Eu posso estar passando fome. Não tem mais nada para comer. Geladeira vazia. Eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Pastor, como que eu vou viver assim, pastor? Ele também dá a resposta. Dá uma olhada no capítulo 2, no verso 4. Ele termina o verso 4 dizendo: mas o justo viverá pela fé. É pela fé. É acreditando no final da história que foi anunciado. Um novo céu e uma nova terra onde habitam justiça. Como é que você vai aguentar a barra? É pela fé. É acreditando que Deus não vai te desamparar. Como é que o Abacuque segurou a onda? Pela fé. Eu creio que ele está no santuário e por isso pela fé eu calo a minha boca. E se eu for abrir, não é para reclamar, é para louvar o nome dele. É pela fé. É pela fé que Jó, em meio ao caos de ter perdido propriedade, riquezas, toda a sua família, ele disse: Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará para me salvar. É pela fé. Como, pastor? É pela fé. Como, Jesus, Lázaro está morto? É para a glória de Deus. Ele está no santuário. E o livro do Apocalipse mostra que quando ele terminar o serviço no santuário, ele vai voltar para nos buscar. Glória ao nome de Deus. O sofrimento não é para sempre. Acesse o QR Code, meu filho. Toma sua decisão. Vem amar a Jesus e, se preciso for, vem sofrer por Ele também. Toma sua decisão ao lado de Deus. Como que você vai viver, pastor? Pela fé. Todos aqueles que colocaram Deus em primeiro lugar nunca ficaram frustrados ou decepcionados com isso. E o que você está vendo em termos de problema é a prosa, é a coisa importante. E o que Deus está te apresentando como solução é o verso, é o mais importante, que é Ele vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória para buscar aqueles que viveram pela fé. Glória ao nome de Deus. E olha, se você está achando que teu caso não tem solução, está aqui a solução. É pela fé. Eu quero convidar você a viver pela fé e acreditar. Tem que dizer, eu acredito. E tudo que Deus quer é a resposta da tua fé, dizendo para Ele, eu acredito.